Verapuã.
17:05 na Paraíba, 5:07, os 60 minutos desta quinta-feira, véspera de sexta, dia 2 de julho de 2026.
Pra quem não tem tempo a perder.
Começou.
A informação com credibilidade e em cima da hora.
Quero ver sempre no teu rosto essa felicidade, o teu sorriso iluminado que me faz tão bem, o teu astral pra cima já é marca registrada, esse teu jeito que não guarda mágoa de ninguém, essa vontade de quem vai vencer na vida. Eu tô com Deus e sei que...
17:08 na Paraíba, 5:08. Boa tarde, João Pessoa. Boa tarde, Campina Grande. Boa tarde, Cajazeiras. Boa tarde a você que tá com a gente pela internet, no site, no aplicativo, no YouTube. E boa tarde para você também que tá com a gente na tela da TV Miramar, canal 4.1 HD Digital. Que alegria! Quinta-feira, 2 de julho de 2026, estarmos juntos em mais uns 60 minutos. Como eu sempre falo, sempre em duas partes, sempre em duas edições. Até às 5 da tarde a gente traz as dores da cidade, o dia a dia da nossa capital paraibana e do nosso estado. As broncas, as ocorrências da área policial, tudo isso na primeira hora, na primeira edição, que vai até às 6 da noite. E aí, das 6 às 7, tem a segunda edição aí para o estado todo, para toda a rede Arapuã de Rádios, trazendo o tirinete da política. Aí, na segunda edição, meu amigo, é uma hora direto de política. São 60 minutos de política para você acompanhar e ficar por dentro dos bastidores aqui no nosso 60 Minutos, que vai até às 7 da noite. Ao meu lado, WL Washington Luiz. Boa tarde, Washington.
Muito boa tarde. Meus cumprimentos a você, Cacá, e a toda a nossa equipe de produção, que Deus ilumina a todos. Estamos juntos até as 19 horas, na primeira parte aqui para João Pessoa, e daqui a pouquinho o tirinete da política também. Juntos ficaremos. Muito obrigado a todos pelo carinho na sua companhia até as 19 horas.
É isso. Começou o 60 Minutos 5:10.
60 minutos para quem não tem tempo a perder.
Na Paraíba, 5 da tarde, 10 minutos. O tema da coleta de lixo em João Pessoa continua em destaque. Ontem mesmo, alguns ouvintes reclamaram da coleta de lixo e tal, essa coisa toda. E eis que hoje o prefeito de João Pessoa, Léo Bezerra, se pronunciou, falou sobre o assunto. E o fez com tom de desabafo, né? Em tom de desabafo e em tom de lamentação. O prefeito Léo Bezerra, ele lamentou o fato de estarem, na visão dele, utilizando esse momento complicado pelo qual passa a coleta de lixo em João Pessoa. A gente sabe que uma das empresas que presta serviço não está agindo a contento. E, em razão disso, desse momento complicado, o prefeito Léo Bezerra disse: olha, estão usando esse momento para fazer politicagem. E lamentou e criticou quem está fazendo isso. Vamos ouvir o prefeito Léo Bezerra para a gente começar falando sobre esse assunto. E daqui a pouco a gente comenta essa fala do prefeito Léo Bezerra. Bora ouvir.
E aí o que eu estou preocupado é com o João Pessoa. Estou lançando esse ecoponto aqui hoje, tenho certeza que vai ser mais uma grande iniciativa por parte da prefeitura. Queria agradecer a presença de cada um de vocês, dizer que vocês são muito importantes para a gente diferenciar descarte irregular com o lixo nas cidades. Estão tentando fazer política com isso e eu não vou permitir. Política na hora de fazer política. Não é porque está faltando água praticamente todos os dias em João Pessoa que eu estou dizendo que tem uma crise de água em João Pessoa. Não é porque os mares de João Pessoa estão poluídos praticamente 24 horas por dia, praticamente todos os dias da semana, que eu estou dizendo que tem uma crise por parte do governo do estado. Então, aí a gente cabe fazer relações. Muita gente está dizendo, Léo, porque você está enfrentando uma crise do lixo. E a população que está passando fome por conta desse problema do Tá Na Mesa? Existe uma crise no Tá Na Mesa? Nenhum momento eu falei sobre isso. Nenhum momento eu comentei sobre isso. Existem problemas que têm que ser resolvidos e eu espero que sejam resolvidos, assim como eu estou resolvendo o problema do lixo em João Pessoa, separando descarte irregular com lixo. Aí nós temos que separar. E se tiver que tomar uma medida, se eu tiver que tomar uma medida emergencial, pode ter certeza, tranquilizando a população, nós vamos tomar. Mas aí com muita responsabilidade, porque essa caneta não é de Léo, essa caneta é do povo de João Pessoa. Isso. E o povo vai ser.
Então está havendo
reservado.
Uma exploração política dos adversários?
Isso, mais do que política. Tem cantos que nunca teve descarte irregular de lixo e agora está tendo descarte irregular de lixo e estão misturando descarte irregular de lixo com lixo comum. Peraí, gente, vamos separar as coisas. E eu peço a vocês da imprensa, olhem. Olhem a diferença de descarte irregular de lixo. E eu queria dar um testemunho aqui para vocês. Através do aplicativo de João Pessoa na palma da mão, você não precisa fazer descarte irregular. Basta você comunicar a Enlu. Basta você comunicar ao órgão competente. E aí quando você coloca um lixo na frente da sua casa, a gente tem que adivinhar que aquele lixo está ali. E não pode ser adivinhado. A população tem que comunicar. Fez uma reforma da sua casa? Botou um descarte na frente da sua casa? Comunica a Enlu que a gente vai lá tirar sem problema nenhum.
Tá aí, o prefeito Léo Bezerra, onde desabafa.
Esse é um detalhe que precisa ser feito, separar o joio do trigo.
Gente, parem com isso, vamos separar, vamos entender o que é descarte irregular do que...
E o lixo comum.
O lixo comum.
É. Que houve um problema com a empresa.
Houve, a própria prefeitura assumiu isso.
Assumiu isso. E outra coisa, as questões jurídicas estão sendo resolvidas. Porque a prefeitura não pode chegar e dizer, você amanhã não vem mais não. Não é assim.
Exatamente, entendeu? É diferente.
Tem todo um processo que precisa...
Há um contrato, a quebra do contrato
tem
ela
cláusulas,
precisa... A quebra do contrato prevê multa. Existem as hipóteses em que o contrato pode ser quebrado sem multa.
Isso.
Mas precisa ser provado que o contrato...
Que
a empresa deu causa à quebra do contrato.
Já está em andamento um novo processo licitatório das empresas de lixo da Paraíba. Inclusive dita pelo próprio prefeito, né? Então, eu não sei se o edital já está aí nas ruas, mas eu acredito que sim. O Fábio pode até nos informar, o Rádio Escuta, saber se esse processo das novas empresas que irão participar do processo licitatório para a renovação dos contratos ou não, da questão da cobrança de lixo.
É isso. O que vai acontecer, o que vai aparecer de narrativa... E aí, de ambos os lados, né? O que vai aparecer de narrativa de ambos os lados não vai ser brincadeira. E aí cabe muito a nós que fazemos imprensa, porque acabam sendo os programas de rádio os grandes locais de deságua, né? Os locais onde vão desaguar essas denúncias. E cabe à imprensa séria desse estado filtrar o que é fato, o que é boato, o que é denúncia, o que é politicagem. E é um trabalho, convenhamos, Washington Luiz, extremamente difícil e delicado.
Muito.
Filtrar o que é, né? O que é uma coisa e o que é outra. O que é fato, o que é boato. O que é direito e o que é denúncia vazia, né? Então... Fica aí tá feito o registro aí, o apelo do prefeito Léo Bezerra. Vamos separar uma coisa da outra. Como diria o filósofo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. 5h16 na Paraíba, 5 da tarde, mais 16 minutos. Abrindo um parêntese rápido aqui, estamos acompanhando aqui na nossa tela aqui o jogo Espanha e Áustria, né? Tá 1x0 para a Espanha, é isso, 1 a 0. Fabiano? 1x0 para a Espanha. É, esse jogo aí e o próximo, que é o de Portugal com Croácia... Isso aí a gente já sabe que vai dar a Espanha e Portugal nas oitavas, né?
É a lógica, né?
Portugal passa da Croácia. Portugal passa da Croácia. Eu tô doido que passe mesmo. Que eu quero ver o circo pegando fogo. Espanha e Portugal se matando as duas. É isso mesmo.
Não é tão fácil não, né?
Mas é complicado, mas vamos nós. Então, por enquanto, tá a Espanha, né? Tá
dando saber do Brasil que não vai puxar o cabelo daquele galego.
Rapaz...
Nisso ninguém pode tocar no cabelo dele, não, né?
Pode não, é?
Esse que se tocar no cabelo dele, ele...
O mundo se acaba.
O mundo se acaba. Aquela beleza.
Do Haaland.
É.
Apoio.
É que o nome dele é tem outro nome, né?
É?
Tem uns mudaram. Tem, o nome dele tem Haaland. Agora o nome normal dele...
Como é? Erling Braut Haaland.
Tá bom.
É. Bom, fato é que tá 1-0 pra Espanha. A gente acompanhando aqui. Qualquer coisa a gente diz pra você o resultado. 5:18 na Paraíba, 5 da tarde, 18 minutos.
Deixa eu agradecer aqui minha amiga Thelma, tá aqui acompanhando o nosso programa.
Ô, Thelma, um beijo.
Thelma, um beijo pra você, um abraço pro esposo dela, tá certo? Um abraço, viu, Thelma? Que Deus ilumina você, tudo de bom, querida.
Um abraço também aos meus queridos amigos, irmãos e parceiros. Parceiro mesmo, motorista de aplicativo.
É.
Se eu ando nessa cidade pra um lado e pro outro, é através deles, porque eu não dirijo, né? Então, são os motoristas de aplicativo que me transportam todos os dias. Então, um abraço a todos os motoristas de aplicativo e os taxistas também com a gente. 5:18. Olha, ontem teve uma solenidade de entrega de equipamentos na área da saúde. Entregaram ambulância, entregaram um bocado de coisa ontem à tarde. E quem esteve aqui foi Felipe Proenço, que é o secretário de Gestão do Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde. E ele falou sobre as ações do governo federal para nessa área da saúde aqui na Paraíba e nos outros estados também, no Brasil todo. Vamos ouvir Felipe Proenço.
Tem especialista que está usando o máximo da capacidade da rede pública e privada de saúde para garantir a diminuição do tempo de espera para quem precisa de um exame, para quem precisa de um tratamento. E a gente sabe que para municípios de menor porte, muitas vezes é uma realidade essa necessidade de deslocamento, porque não é todo município que vai ter um exame de mais alta complexidade. E é por isso que lançamos, o governo Lula lançou o Caminhos da Saúde, que está oferecendo ônibus, micro-ônibus, vans, para que esse deslocamento seja feito com conforto, com dignidade. Então olhamos para aquele município que ficava a mais de 50 quilômetros de um serviço de hemodiálise, de um serviço de radioterapia, para oferecer esses veículos. Além disso, estamos passando em todas as regiões do estado com carretas, que possibilitam o atendimento de mamografia, ultrassom, exame ginecológico para as mulheres, já são mais de 7 mil mulheres atendidas aqui no estado, e uma carreta que faz o exame de mamografia, de tomografia, onde a gente tem zerado as filas, ou seja, é um compromisso do presidente Lula, do Ministério da Saúde, diminuir o tempo de espera, cuidar bem da população paraibana, e é por isso que são mais de uma centena de veículos já entregues, mais 50 veículos que estão sendo entregues hoje, e a população pode saber que vai contar com o Ministério da Saúde para ter esse acesso ao atendimento com especialistas.
Bom, quem celebrou essa entrega
O Felipe Proença, ele já tem aqui... Geralmente ele vem a João Pessoa por diversas vezes fazer entregas, inclusive...
Ele trabalhou, se não me engano, ele prestou serviços à Prefeitura de João Pessoa na época da pandemia.
Foi.
Né? Na época da pandemia, acho que ele era secretário executivo de saúde, alguma coisa do tipo aqui da capital. Assim como Daniel Beltrame também, que era secretário executivo do Estado, também está ocupando uma função importante no governo federal, na saúde do governo federal. São dois grandes profissionais, profissionais de saúde, tanto o Felipe Proenço quanto o Daniel Beltrame. Lembro de tê-lo entrevistado algumas vezes ainda quando ele estava na prefeitura. Quem comemorou essa entrega desses equipamentos, inclusive veículos, foi a presidente do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde da Paraíba, Soraya Galdino. Ela falou sobre como esses equipamentos podem agilizar os atendimentos de saúde em todo o estado. Vamos ouvir Soraya Galdino.
Né? Porque um dos muitos problemas que nós temos enquanto município é a falta de transporte, a falta de carro acessível, de boa qualidade. E o governo federal, pensando nisso, ele vem qualificar a nossa saúde pública nos municípios. E nós, enquanto município, eu enquanto presidente do COSEM, só tenho que agradecer essa iniciativa de estar abastecendo os municípios com ônibus, com van, com ambulância do SAMU. Isso só vem qualificar realmente.
Tá aí, investimentos na saúde, lembrando que a gente sabe que a gestão da saúde aqui no Brasil é o que a gente chama de tripartite, né? Que é União, Estado e Municípios. E aí o Estado, a União fazendo a sua parte, enviando esses equipamentos e esses veículos para a saúde aqui da Paraíba. E ainda falando de saúde, Washington Luiz, estamos na campanha Julho Verde. Campanha Julho Verde, que fala sobre o câncer de cabeça e pescoço. A gente tem o Dr. Josival Júnior. Dr. Josival Júnior fala com a gente sobre as ações para coibir o avanço dessa doença. Câncer é uma desgraça, né? Seja ele onde for, né? E essa campanha agora foca exatamente no câncer de cabeça e pescoço. Vamos ver o Dr. Josival Júnior, vamos lá.
Querido, na boca, existem alguns sintomas que a gente precisa estar alerta em relação ao câncer de cabeça e pescoço. Um deles é ferida na boca ou na garganta que não cicatriza. Quanto tempo, mais ou menos? Aproximadamente 2 semanas, 3 semanas é o tempo que a maioria dos processos normais eles já melhorariam. Então, passou desse período, é um período que a gente precisa se preocupar. Além disso, outros sintomas como rouquidão persistente, caroço ou nódulo no pescoço, dificuldade para engolir, feridas no rosto ou no pescoço, todas essas são sinais de alerta para o câncer de cabeça e pescoço.
Doutor, quanto mais rápido procurar o médico, melhor.
Quanto mais rápido, melhor. O diagnóstico precoce dessas doenças é o que a gente fala que ele é essencial. Hoje em dia, nos nossos consultórios, nos nossos ambulatórios, a gente tem a realidade muito contrária. A gente recebe muitos pacientes ainda em fases avançadas da doença, quando a gente não tem uma grande possibilidade de resolver o problema. Quando a gente traz esses pacientes para um diagnóstico mais precoce, a gente consegue resolver 80% a 90% desses pacientes. Então a gente tem a chance de cura muito maior.
Agora, existe uma idade assim para que aconteça isso ou é após tantos anos?
Existe tanto uma idade como existem alguns fatores que a gente considera como fatores de risco para o desenvolvimento de câncer nessa área, tá? Em relação à idade, a grande maioria dos pacientes são pacientes mais idosos, 60, 70 anos são os pacientes que têm mais chance de desenvolver câncer nessa região. Uma outra população que tem em relação à tireoide são as mulheres jovens, aí tireoide já é um pouquinho diferente em relação à questão da idade. Mas em relação a fatores de risco, a gente tem alguns, por exemplo, o fumo, o consumo de álcool, são fatores bem conhecidos em relação à formação do câncer na cabeça e pescoço.
Quer dizer que o cigarro e o álcool podem provocar mais rápido?
Isso, pode provocar sim.
Então tem que evitar de qualquer forma?
Tem que evitar de qualquer forma. Então, assim, o que é que a gente orienta a população, tá? Evitar o uso de cigarro, evitar o consumo de álcool, principalmente o consumo de álcool exagerado, tá? Evitar a exposição solar sem a devida proteção, o consumo de alimentos mais saudáveis, evitar alimentos ultraprocessados e dar preferência a alimentos como frutas, verduras, vegetais. O próprio exercício físico também é fator protetor para o desenvolvimento de câncer. Então, é manter uma vida mais saudável que a gente já consegue evitar a grande maioria dos cânceres.
Arapuã FM. Arapuã
FM. A orientação é sempre procurar um médico, né? A qualquer sinal. Ou então é fazer aquele check-up anual. Você faz check-up anual, Austin?
Faço.
É importante.
Estou em dívida esse ano, mas eu vou fazer.
Eu também não fiz desse ano ainda, não.
Estou em dívida, mas vou fazer.
Preciso fazer. Ainda falando de saúde, São João, esse período junino a gente sabe que aumentam consideravelmente os casos de queimaduras. Nós temos a doutora Isis Lacerda, ela é responsável pelo setor de queimados do Hospital de Trauma de Campina Grande, ela traz um panorama desses casos registrados de queimaduras durante o São João. Vamos ouvir.
É um balanço para nós positivo. O número se manteve estável, foram 19 atendimentos de queimaduras relacionados especificamente com a festa, mas esse número a gravidade desses atendimentos foi menor do que o ano passado. Não internamos nenhum paciente. O número de queimaduras por fogueira foi menor, nós tivemos 5 queimaduras o ano passado e esse ano 3, mas todas de crianças. O número de queimaduras por fogos de artifício já era esperado por causa da Copa do Mundo na mesma época, foi maior e ainda ficou alerta porque o mês de julho de férias as crianças estão em casa e podem se acidentar com queimaduras ou com outras causas de acidente doméstico. Sempre aumenta esse número de casos nessa época no hospital.
Bom, graças a Deus o balanço é positivo, né? Graças a Deus o balanço é positivo, sinal de que as pessoas estão se cuidando mais, estão sendo mais cautelosas no uso dos fogos de artifício. Isso é muito bom. São 5h27 na Paraíba, 5 da tarde, mais 27 minutos. Vamos fazer um intervalinho? Intervalo comercial. Na volta, você que é estudante, pode se inscrever no FIES. Saíram as regras para este ano do FIES. E já já também a área policial. O camarada em Bahia foi preso porque agrediu a mulher. Tem prisão também.
Porção grande dessa morte do empresário.
Do empresário,
29 anos de idade.
Tem novidades também. Gol da Espanha agora, é isso?
Isso.
Gol da Espanha. 2-0 para a Espanha. E também tem a história de um camarada que foi preso dentro de um esquema de receptação de celulares roubados.
Exatamente. Lucas Sá. Mãozinho é o nome dele.
Mãozinho é o nome do cara? Pronto. Isso. Já já a gente traz essas informações no nosso 60 Minutos.
Pra quem não tem tempo a perder.
5:28 na Paraíba.
60 Minutos. Pra quem não tem tempo a perder.
Brasil! O melhor jornalismo. Volta já! Brasil! Na Arapuã FM João Pessoa. Arapuã! Uma empresa do sistema Arapuã de comunicação.
Aviso de desligamento programado Energisa. Pessoal, recado importante. A Energisa fará um desligamento programado para manutenção e melhoria da qualidade da sua energia. Será no domingo, dia 5 de julho de 2026, entre 10 e 14 horas, em alguns pontos do Alto do Mateus, em João Pessoa. Para saber se a sua unidade será impactada diretamente, consulte os canais digitais da Energisa e mantenha o seu cadastro e número de telefone atualizados para receber o aviso de desligamento programado direto no seu WhatsApp. Não se esqueça de tirar os aparelhos da tomada e programar o seu dia. Qualquer dúvida, entre em contato com a Energisa.
Análises, análises, sempre perto, fácil de ver. Análises, análises, sempre junto a você.
Análises, o laboratório que a Paraíba escolheu.
Tá de baixo astral? Vem pra Arapuã!
Minuto, construindo uma empresa lucrativa, com Alberto Marinho.
Empresário, a sua empresa precisa de uma visão clara de futuro. Não basta vender hoje, pagar as contas do mês e repetir tudo de novo amanhã. A dica é, escreva onde você quer que a sua empresa esteja daqui a 3 anos. Mas escreva de forma objetiva. Qual faturamento você deseja, qual lucro, quantas pessoas na equipe, quais mercados pretende atender, que tipo de cliente você quer atrair e que imagem a sua marca precisa construir. Quando a visão não está clara, qualquer oportunidade distrai. Qualquer problema assusta e qualquer concorrente incomoda. A visão funciona como uma bússola para as decisões. Ela ajuda você a dizer sim para o que faz sentido e não para aquilo que parece bom, mas tira a empresa do caminho. Empresas fortes não são construídas apenas com esforço, são construídas com direção, porque quem não sabe para onde está indo acaba aceitando qualquer caminho. E no mundo dos negócios, falta de direção custa caro.
O seu futuro merece começar em uma instituição de excelência. No Uniesp, você encontra a estrutura, o ensino e as oportunidades para ir mais longe. Mais que uma graduação, protagonismo no mercado. Além do vestibular agendado, você também pode ingressar com sua nota do Enem, transferência ou entrar pela segunda graduação. Escolha quem tem nota 5 no MEC. Inscreva-se em iesp.edu.br. Vestibular Uniesp. Aqui o seu futuro vale mais.
Atenção, espectadores! O roteiro do show de férias do Mangabeira Shopping está impecável. Nas 4 primeiras sextas do mês de julho, personagens covers de grandes sucessos do cinema chegam ao palco de eventos. O Mágico de Oz, Toy Story, A Pequena Sereia e Harry Potter vão transformar as férias em uma sessão inesquecível. O evento é gratuito e acontece sempre às 19h30. O show de férias é coisa de cinema. Mangabeira Shopping, aqui é o seu lugar.
Você chegou na hora certa. 20 convocar pro Liquida João Pessoa.
Liquida, a melhor jogada.
A cada R$50 em compras, você ganha um cupom. Pagando na maquininha Cielo, suas chances triplicam. Você concorre a um Citroën 0km, 5 TVs de 75 polegadas e 5 vales compra de R$2.000. Bora? Liquida João Pessoa e região metropolitana. A festa é boa, o desconto é melhor. Realização CDL João Pessoa.
Todas as manhãs, você precisa de informação de qualidade para começar o dia. E informação de qualidade precisa de nome e sobrenome. Paraíba Verdade.
Jaceline Marques e João Fernandes comandam o Paraíba Verdade.
De segunda a sexta, o programa de maior credibilidade. Respeito ao ouvinte. Paraíba Verdade. Política, economia e as últimas notícias da área policial. Das 6 às 8 da manhã. Só aqui, na Arapuã FM. Não é só uma rádio. É uma marca.
Atenção, Paraíba! A bola vai rolar e a seleção da Arapuã FM já está escalada! A partida começa às 5 da manhã com Vinícius Henrique abrindo o placar no Rota da Notícia. E ele domina, domina bonito! Passa a bola às 6 da manhã para a dupla campeã em credibilidade. Jaceline Marques e João Fernandes, eles chegam de primeira com Paraíba Verdade.
Que beleza!
É muita emoção! Às 8 da manhã, eles cruzam na área para o Momento de Luz com o Padre Nilson Nunes. É muita fé nesse momento! Ele acalma o jogo, toca no meio de campo para o craque Binho Aguirre. Às 9 da manhã, é tabela pura, é muita alegria e reverência no seu rádio. Prepare a emoção, porque ao meio-dia, o Binho inverte o jogo para o Arapuã Verdade.
Mais um, que goleada!
Onde Bruno Pereira, Luiz Torres e Felipe França matam no peito e batem um bolão no jornalismo. Às 2 da tarde, é muito mais emoção. Eles lançam na ponta para o Ledo Ivo, que domina a bola e comanda o jogo.
Brasil.
Às 5 da tarde, Ledo passa a bola para a dupla de craques, Kaká Barbosa e Washington Luiz. Eles entram tabelando nos 60 minutos. É muita emoção, torcedor. O coração bate no peito. E às 8 da noite, o passe final vai para o peito de Roberto Santana, que bota a bola na rede com momentos de amor. Eu vejo que nesse momento os ouvintes ficam mais apaixonados. Aqui o show de bola não para e o gol de placa é seu.
Olha o gol, olha o gol.
Arapuã FM, o tempo todo com você.
Arapuã.
Se alguém te perguntar que rádio você ouve,
responda.
Arapuã.
Arapuã FM.
Não é só uma rádio, é uma marca.
60 minutos. A informação com credibilidade
e em cima da hora.
São 5 da tarde, 35 minutos na Paraíba, 5h35, de volta com o nosso 60 minutos aqui pela sua Arapuã FM. Por enquanto, Espanha 2, né? Espanha 2, Áustria 0, vai enfrentar o jogador, o vencedor de Portugal e Croácia. Esse jogo é às 7 ou é às 8 hoje?
8
da noite. 8 da noite o jogo. Esse eu vou assistir. Esse eu vou acompanhar. Jogão de bola. Croácia que foi quem eliminou o Brasil na Copa passada, lembra?
Foi.
Nos pênaltis.
Condenado. O sofrimento.
O sofrimento da moléstia, viu? 4 minutos faltando pro jogo acabar. A Croácia fez o gol e eliminou a gente nos pênaltis, rapaz. A gente quase na semifinal. Que maldade, né? É. Agora, Croácia, se Deus quiser, vai tomar
aquela,
o tempo.
Aquela data foi dores em cima de dores.
Foi, não foi?
Foi doido. Machucou demais.
Machucou, né?
Machucou.
Perfeitamente. É,
a seleção brasileira sair para um time como a Croácia, que não era uma das... Né?
E terminou entre as quatro, né? Terminou entre as quatro.
Agora tem o jogo também do Marrocos com a França, né?
É, mas aí já é nas oitavas. É. Aí já é nas oitavas de final. Mas hoje eu sou.
Eu acho que o Marrocos vai mandar a França de volta.
Hoje eu sou Portugal Futebol Clube hoje. Hoje eu sou Cristiano Ronaldo até menino.
Não vai ser tão fácil, não.
Não, eu sei que não, mas enfim. É. Sigamos. 5h36 na Paraíba.
Manda seu áudio. Sofrimento passar domingo.
Uma dor de cada vez, homem. Uma dor de cada vez. 5h37, manda seu áudio pra gente. 98206-6060.
Um vídeozinho pra gente.
98206-6060. Vai aparecer aí nosso... Olha aí, já apareceu o nosso QR Code aqui no cantinho da tela. Você que está com a gente pela TV Miramar, você que está com a gente pelo YouTube, nesse QR Code você aponta a câmera do seu celular e já abre a mensagem já para você mandar a sua mensagem de áudio para a gente. 98206-6060, fique à vontade, participe.
Na audiência do programa, o doutor Everaldo, delegado lá da seccional, lá da Zona Sul aqui da capital. Muito obrigado aí, doutor Everaldo, pelo carinho e pela audiência.
Obrigado, doutor, um abraço. São 5h37 na Paraíba, 5 da tarde, mais 37 minutos. Atenção, você que é estudante e deseja aí estudar numa universidade particular e deseja financiar os estudos. Não tem dinheiro para pagar, a solução é o FIES.
É verdade.
Está com regras novas a partir do dia 14, né, WL?
Exatamente. O Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Educação Superior, que é o SISU, ele publicou hoje o edital de número 52/2026 com as regras do processo seletivo para o segundo semestre do financiamento estudantil, que é o FIES. As inscrições são gratuitas e poderão ser feitas entre os dias 14 e 17 de julho pela internet no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Para 2026, o MEC prevê mais de 112 mil vagas no programa, somado a oportunidades dos dois semestres. Só no segundo semestre, Cacá, estão previstas 44.867 vagas. O Ministério também informou que pode ofertar vagas que sobrarem ao longo do ano, até o limite total definido. Para participar, é preciso ter feito o Enem a partir de 2010, com média mínima de 450 pontos nas 5 provas, nota acima de zero da redação e sem ter participado como treineiro. Outro requisito é ter a renda familiar bruta mensal per capita de até 3 salários mínimos. A classificação do processo seletivo será feita com base na ordem decrescente das notas obtidas no Enem, considerando o tipo de vaga, grupo de referência e modalidade de concorrência.
Muito bem, 5h39, o Corpo de Bombeiros convocou 30 candidatos aprovados no concurso para pré-matrícula no curso de formação de oficiais. Tá no Diário Oficial do Estado de hoje. Perdão. A medida amplia o número de vagas previsto inicialmente no edital, que era de 15. Segundo a portaria, o aumento foi necessário porque há postos de oficial desocupados no quadro da corporação, mesmo após a convocação de todos os classificados dentro do número original de vagas. Os convocados devem comparecer às 9 da manhã de terça-feira no auditório do Quartel do Comando Geral na BR-230, Jardim Veneza. É preciso levar caneta e os documentos exigidos no edital. Os aprovados, eles entram no CFO como cadete, salário de R$3.000. Quando o curso termina, viram aspirante a oficial, salário de R$6.700. E depois de 6 meses de estágio, aí eles são promovidos a segundo tenente, salários de R$8.700. Então tá aí, 30 aprovados no concurso do Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba. Eles precisam se apresentar terça-feira.
E uma outra informação é que a Paraíba alcançou a terceira melhor nota da média do Nordeste, Cacá, entre as redes públicas estaduais de ensino do Exame Nacional do Ensino Médio, que é o Enem, consolidando-se como um dos estados de melhor desempenho na região. No cenário nacional, na rede estadual paraibana, que ocupa a 12ª colocação entre os 27 estados da federação.
Muito bem, são 5h41 na Paraíba, 5 da tarde, 41 minutos. Vamos dar um giro policial? Teve operação no litoral norte da Paraíba. 12 presos, né?
12,
uma dúzia. 12 pessoas presas. Foi deflagrada na manhã de hoje uma operação com o objetivo de combater grupos criminosos suspeitos de homicídios e tráfico de drogas. As ações ocorreram nos municípios de Mamanguape e Rio Tinto. Segundo a Polícia Civil, o foco é prender investigados por ações criminosas registradas na região ao longo do mês de junho. Foram 12 mandados de prisão em Mamanguape e Rio Tinto. A polícia informou em nota que os investigados estariam escondidos e atuando em áreas periféricas do litoral norte. Durante o cumprimento das ordens judiciais, houve apreensão de drogas e dinheiro. Os suspeitos foram encaminhados à central de polícia de Mamanguape para os procedimentos legais, WL. Teve mais ação policial, né?
Teve, sim. Hoje a polícia, inclusive, fez uma ação importante com relação àquele grupo que estava aterrorizando. E a informação preliminar é que esses números a cada dia estão aumentando ainda mais. Hoje a polícia conseguiu prender mais um envolvido na questão das investigações aqui no estado da Paraíba através da 9ª Delegacia de Mangabeira. Prendeu na manhã de hoje o principal responsável pela receptação de celulares roubados na área do Valentino de Figueiredo. A prisão do envolvido, conhecido por Mãozinha, foi resultado da continuidade da prisão do grupo criminoso em um hotel de luxo no Cabo Branco, na tarde da última quarta-feira. Mãozinha possui, segundo a polícia, antecedentes por receptação de celular roubado e está com tornozeleira eletrônica na prisão. A Polícia Civil seguirá nas diligências e outras vítimas devem aparecer. Agora à tarde, surgiram mais 5 vítimas do grupo que já procuraram o delegado Lucas Sá para poder fazer a declaração e ser acostado ao processo que será encaminhado à justiça. De tal sorte que agora eles vão para um hotel de melhor proporção.
Ah, entendi.
Porque lá nesse hotel eles não vão precisar roubar, não vão precisar vender celulares roubados.
Não vão precisar, né? Aspas, trabalhar.
Não, né, vão, amigo? Trabalhar. O trabalho dele é mais tranquilo. Uhum. Eles vão ter cerca de 5 refeições por dia.
Que bom.
Vai ter todo um aparato de segurança no entorno dele.
Vão estar, né, protegidos, né? De todo mal.
Ninguém entra, ninguém sai, porque lá tem uma cela trancada com cadeado. Eles, uhum, vão viver num momento muito mais tranquilo do que ele vivia.
Confortável, né?
Confortável, tranquilo, né?
Sendo muito bem recebido.
Muito bem recebido. Vai ter dentista, vai ter visita íntima, vai ter tudo lá no presídio do Roger. Né?
Eu amo sua ironia, eu gosto mais. Eu amo esse seu jeito irônico.
Mais tranquilo.
É mais tranquilo.
Né? Entendeu? As meninas que porventura estiveram com ele lá vão se cadastrar. Cada
pra poder visitar também, pegar o passe livre ali pra entrar.
Não tem problema nenhum.
Perfeitamente, né, senhor.
É.
Perfeitamente. 5h44, agora.
Que de lá pro inferno é bem pertinho.
É pertinho, né?
É um passo.
Com vista pras chamas do inferno, né?
Bem pertinho.
Bem pertinho, muito bem. 5h44, deixa eu trazer dois casos de dois idiotas que não aceitam o fim do relacionamento. Vamos lá, o primeiro aconteceu em Cabedelo. O homem destruiu o apartamento da ex, ateando fogo no imóvel na madrugada de hoje. Foi por volta das 3 da manhã, depois que o suspeito invadiu o edifício. Exatamente porque não aceitava o fim do relacionamento. O corpo de bombeiros foi acionado, conseguiu conter as chamas, evitando que o fogo se espalhasse pelo prédio. Ninguém ficou ferido na ação criminosa. A moradora, que já possuía medida protetiva de urgência contra o agressor, que violou a ordem judicial na tarde de ontem, ao procurá-la no ambiente de trabalho para fazer ameaças. A polícia militar chegou a ser chamada na ocasião, mas o homem conseguiu escapar. Diante do risco, agentes da Patrulha Maria da Penha orientaram a vítima a não dormir em casa, o que evitou que ela estivesse no local no momento do incêndio. A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o caso e colher depoimentos de testemunhas que presenciaram a agressão ao condomínio. Equipes de perícia técnica estiveram no apartamento para avaliar a extensão dos danos causados pelas chamas. O acusado fugiu logo após o crime e segue sendo procurado pelas forças de segurança da Grande João Pessoa. Esperamos que ele seja devidamente encontrado. Em Bahia, aí é um outro caso já, o camarada foi preso ontem à noite, suspeito de agredir a companheira no bairro São Bento. De acordo com a Polícia Militar, uma equipe de rádio patrulhamento foi enviada ao local para averiguar uma denúncia de violência doméstica. Chegando lá, eles encontraram a vítima com um hematoma no olho esquerdo. Segundo a mulher, ela teria sido agredida com um soco pelo companheiro durante uma discussão motivada por ciúmes. E aí o camarada foi gentilmente, o Washington Luiz, levado à delegacia junto com a vítima, onde o caso foi apresentado para os procedimentos cabíveis.
Olha aí, a música está órfã, né? Nós tivemos o falecimento, foi encontrado morto dentro da residência dele, o Neto Araújo, ex-cantor da banda Cavaleiros do Forró. Cavaleiros do Forró, o Neto Araújo. Manifestantes se solidarizaram com os familiares e amigos do fã, e a informação da polícia é que ele não sofreu nenhum hematoma, não tinha nada que justificasse, apenas a suspeita de infarto.
Oh, Jesus.
Um amigo, inclusive, gravou um áudio dizendo que teria sido uma overdose. Mas aí eu não vou entrar no detalhe, esperar o laudo sair. Eu, inclusive, anteontem foi aniversário dele. Ele disse que tentou falar com ele, inclusive, não conseguiu. E, lamentavelmente, é uma situação extremamente delicada. Um dos grandes profissionais. Inclusive, eu já fui festa com ele cantando.
Uhum.
Né? E, infelizmente, é delicado. A depressão é um mal hoje.
É.
É um mal do século, é a depressão. E você precisa ter muita força a Deus para poder superá-la. Viu?
Precisa pedir força a Deus e pedir ajuda profissional também.
Também, claro.
Né?
Claro.
Pedir forças a Deus e ajuda profissional também. Porque sozinho é mais difícil, né, amigo?
Muito.
Sozinho é muito, muito mais difícil.
Muito
sozinho é muito mais difícil. E para fechar esse giro policial, WL, o proprietário de uma loja de celulares foi morto a tiros durante uma tentativa de assalto registrada no início da tarde de hoje no bairro José Américo.
Isso.
Segundo as primeiras informações, dois suspeitos teriam invadido o estabelecimento próximo à igreja São José. Durante a ação, o comerciante teria reagido e foi atingido por disparos de arma de fogo. A vítima morreu ainda no local. Criminosos fugiram após o crime e até o momento não foram presos. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil, que vai apurar as circunstâncias do crime e identificar os responsáveis por este homicídio.
O carro foi apreendido no Colinas do Sul. Mas a polícia investiga se as características batem com a que possivelmente os elementos fugiram. Um deles estava utilizando um fardamento escolar, outro com a bolsa nas costas. Agora, é lamentável uma situação dessa. Ele desceu para possível reação contra os elementos e o tiro atingiu a cabeça da vítima, morrendo no momento.
Meu Deus do céu. 5h48, vamos nessa... Tem WhatsApp aí, Fabiano? Vamos liberar o telefone? 3249-2095? A Paraíba fala nos 60 minutos.
3249-2095.
60 minutos.
A Paraíba fala nos 60 minutos no 3249-2095. Alô, boa tarde. Vamos lá, 3249-2095. A Paraíba fala. Interage com a gente e nos ajuda a fazer o nosso 60 minutos 3249-2095. Quando a gente libera o telefone, três pessoas foram presas hoje pela manhã em Campina Grande, suspeitas de integrar um grupo criminoso especializado no furto de quadriciclos.
Isso.
Segundo a Polícia Civil, a quadrilha praticava os furtos em Campina Grande, João Pessoa e outras cidades da Paraíba. Pelo
menos
15 quadriciclos foram levados.
A operação intitulada 4x4.
E três foram recuperados. O delegado Vladimir Seabra, um dos responsáveis pelas investigações, disse que o grupo agia principalmente em fazendas. Para levar os veículos, os suspeitos usavam reboques ou fugiam dirigindo os automóveis furtados. As investigações continuam para identificar outros envolvidos nos crimes e recuperar os demais quadriciclos furtados. Operação 4x4, acaba roubando quadriciclo. Isso é na zona rural, né, Washington? Nas fazendas, na né? Zona,
o quadriciclo ele serve muito para transporte rural, para você pastorear o gado, para fazer serviço da fazenda. Então ele é utilizado, ele é específico para ser utilizado na zona rural. E terminou agora com essa situação, a operação 4x4. Três foram presos, falta apenas um, que é para completar o número da operação.
É, né? Quatro, né? Verdade. Verdade.
Foram presos três e a operação era 4x4. Tem pastor preso, hein?
Eita!
Pastor preso.
Vai, solta!
A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje a quinta fase da operação Unha e Carne e cumpriu um mandado de prisão contra o pastor Márcio Pôncio, conhecido por ser pai do cantor Saulo Pôncio e da deputada estadual Sara Pôncio. A investigação apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado à atual cúpula do Jogo do Bicho no Rio de Janeiro. Então o pastor estava orando e para que a polícia pudesse encontrá-lo e encontrá-lo bem. Agora, 5 da tarde, mais 51 minutos, vamos liberar os telefones, 3249-2095, é o telefone que você vai ligar, da sua opinião, seja o repórter do seu bairro, da sua rua e do seu município, faça o programa conosco, dê sua opinião, ligue, liberados.
Ligue, 3249-2095.
Participe do nosso WhatsApp enviando sua mensagem de texto ou de voz. 982-06-6060.
Você está ouvindo 60 Minutos.
São 5 da tarde, mais 51 minutos agora na Paraíba, 5h51. O Ministério Público da Paraíba abriu procedimento para investigar uma exploração irregular do espaço urbano com a instalação de faixas de uma empresa paraibana de aposta em postes de iluminação pública e espaços públicos da capital. O documento é assinado pelo promotor Alessandro de Lacerda Siqueira, da 37ª Promotoria de Justiça de João Pessoa, que está à frente da investigação. A ação aponta uma suposta omissão dos órgãos em investigar publicidade na Avenida Epitácio Pessoa. Segundo o promotor, a divulgação descumpre a lei complementar municipal, que é o Código de Posturas da cidade. O promotor conclui pedindo que a investigação apure melhor os fatos para embasar uma eventual ação civil pública visando coibir a prática ilegal e punir os responsáveis. Vamos pro telefone? 552-3249-2095. Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
George.
De onde, George?
Estou falando daqui do bancário.
Fique à vontade, George.
É sobre o comentário do nosso amigo Austin Luiz sobre a prisão de mais um pastor. Na verdade, esse pastor já está com a ligação com outro pastor, o Sóstenes, e é uma quadrilha. É uma quadrilha que vem furtando aí os cofres públicos. Então, essa quadrilha da direita que vem furtando os cofres públicos.
Tá joia, querido. Obrigado pela participação. Só cuidado na hora de citar nomes aí, porque é aquela coisa, né, amigo? Você cita nomes, aí depois o processo cai em cima de você, você vai ter que provar, né?
Exatamente.
Então cuidado só na hora de citar nomes aí. Muito mas cautela. A mensagem tá dada, o recado tá dado. 3249-2095. Alô, boa tarde. Vamos pra próxima? Caiu? 3249-2095. Você participa com a gente aqui da nossa programação. 5 da tarde, 53 minutos agora na Paraíba, 5h53. Falar de solidariedade, e aí eu faço um registro aqui, ao mesmo tempo um apelo para doação de órgãos, Washington Luiz. A Central Estadual de Transplantes da Paraíba registrou em João Pessoa, no Hospital de Emergência e Trauma, a 23ª doação de múltiplos órgãos do ano e a 11ª da unidade. Foram doados 5 órgãos e tecidos, tirando pacientes da lista de espera por um transplante. De janeiro até agora, a Paraíba acumula a média de quase uma doação por semana, de janeiro para cá.
Que bom, né?
O paciente doador tinha 35 anos, teve a morte encefálica confirmada, após ser diagnosticado por um edema cerebral difuso. Diante do quadro, a família foi acolhida pela equipe e consultada sobre a doação de órgãos, sendo favorável o gesto. Fígado, rins e córneas foram destinados a quem estava na vez aguardando pela doação. Este ano, o Estado já contabiliza 80 transplantes realizados, na lista de espera 847 pessoas, sendo 657 para córneas, 157 para rins, 28 para fígado e 5 para coração. Eu já avisei em casa, já deixei muito claro, quando eu morrer, o que prestar, o que servir para fazer doação, pode doar, porque você salva vidas, tem gente esperando, olha mesmo, 657 pessoas esperando córneas. 157 pessoas esperando um rim. Imagine aí. 157 pessoas esperando um rim. 28 pessoas precisando de um fígado. 5 esperando um coração. Estão podendo doar, faça a sua doação. Só precisa o seguinte, a família consentir. Só precisa a família autorizar. Famílias, eu sei que o momento será de dor, será um momento difícil, mas autorizem, isso é fundamental, só sabe realmente a sensação que é você doar um órgão, quem realmente doa, porque é uma coisa, é uma atitude muito especial, 5h56, a gente vai pro intervalo rapidinho, na volta tem a segunda hora dos 60 minutos, tem o tirinete da política, daqui a pouco, André Gadelha falou sobre a história do voto cruzado.
João Azevedo também foi perguntado sobre isso.
Viu? Presidente Neil Dowsley dizendo em quem vota. Eita, menina, é coisa. Prefeito Léo Bezerra dizendo que não começou a discutir a respeito do segundo voto pro Senado.
E tem municípios que a briga das oposições são ferrenhas, que estão votando no mesmo candidato, aí alguém vai perder.
é já já. Depois do intervalo, nos 60 minutos.
Aqui você não perde.
Já já, 5h57.
60 minutos, para quem não tem tempo a perder.
Brasil! O melhor jornalismo. Volta já! Brasil!
Do Sistema Arapuã de Comunicação.
Todos os dias, a partir de 1h30 da tarde, tem Rede Verdade comigo, Cacá Barbosa. Entrevistas exclusivas, os bastidores das decisões políticas da Paraíba e do Brasil e as análises dos principais fatos que estão na agenda da Justiça. Informação, opinião e debate com quem entende do assunto. Rede Verdade, a partir de 1h30 da tarde, eu espero você.
TV Arapuã, a TV da gente.
Atenção João Pessoa, atenção Paraíba, a Copa do Mundo vai ser vivida em outro nível. Chegou a Arena Estaleiro, uma experiência prêmio do Estaleiro Restaurante no Bessa. Transmissão dos jogos, cardápio temático, combos promocionais, DJs, atrações musicais e uma atmosfera que vai transformar cada partida em um grande evento. Chame os amigos, vista a sua camisa e venha viver a Copa no Estaleiro. Reservas 2177-7459. Arena Estaleiro, no Bessa. A Copa do Mundo é aqui.
Minuto. Construindo uma empresa lucrativa. Com Alberto Marinho.
Empresário, existe uma diferença enorme entre funcionário ocupado e funcionário produtivo. Tem gente que passa o dia inteiro correndo, falando, respondendo mensagens, entrando em reunião, preenchendo relatório, mas no final do dia quase nada importante foi entregue. A dica prática é: pare de avaliar apenas o movimento e comece a avaliar a entrega. Pergunte para cada pessoa da sua equipe: qual é a sua principal responsabilidade? Qual indicador mostra que você está indo bem? O que você entregou essa semana que ajudou a empresa a vender mais, economizar mais ou atender melhor? Se a pessoa não souber te responder, talvez ela esteja ocupada, mas não esteja produtiva. O empresário precisa criar clareza. Cada função precisa ter meta, responsabilidade e acompanhamento, porque uma equipe sem clareza vira peso para o dono, mas uma equipe com direção se transforma em força competitiva. No final, não é quem trabalha mais horas que gera mais resultados, é quem entrega o que realmente importa.
Quando o sabor é de verdade, é rei de ouro na sua mesa, qualidade que aparece. Tem batata, tem pipoca, tem nacho sensacional. E pra refresco é qualquer estação.
Tem sabor e alegria.
Vou para preparo de bebida, rede ouro, sabor pra todo dia.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Arapuã!
No site!
arapuanfm.com.br.
Análises, análises, sempre perto, fácil de ver. Análises, análises, sempre junto a você.
Análises, o laboratório que a Paraíba escolheu.
Vem ver o que o Brasil tem pra mostrar.
Diversão, gastronomia, decoração, moda e muito mais. Brasil Mostra Brasil, de 3 a 12 de julho, no Centro de Convenções.
Arapuã Verdade, o programa jornalístico de maior credibilidade do estado. A apresentação de Bruno Pereira, Luiz Torres, reportagens de Fernando Braz. Arapuã Verdade, de segunda a sexta ao meio-dia, na Rede Arapuã de Rádios. Um jornalismo de compromisso com a Paraíba. Arapuã Verdade, para quem gosta de ouvir primeiro.
Se alguém te perguntar que rádio você ouve, responda: Arapuã.
Arapuã. Arapuã FM. Não é só uma rádio, é uma marca.
Acerte o seu relógio com Arapuã FM na Paraíba, 6:02.
18:02 na capital paraibana.
A Rede Arapuã de Rádios conecta a Paraíba para apresentar os fatos do dia a dia do estado e os bastidores da política. Conteúdo, serviço, entrevista e opinião. Agora na velocidade do relógio. Uma hora de informação e credibilidade no ar. 60 minutos, agora na Arapuã FM.
Realidade que não pode ser negada. Pré-candidato ao governo da Paraíba, Cícero Lucena, afirma que apoios a pré-candidatos de outras chapas é fruto da antecipação de campanhas e que essa situação não se pode negar.
A favor da unidade, em participação durante o Arapuã Verdade, o deputado estadual pré-candidato ao Senado, André Gadelha, entende que a fala de Cícero Lucena sobre o voto cruzado é um fato concreto e diz que busca apoio da chapa completa.
Sem portas fechadas, presidente da Câmara Municipal, vereador Dinho Dowsley, confirma votos em Cícero e Veneziano e revela conversas com Hugo Mota para um eventual voto a Nabô Vanderlei.
Esperando uma justificativa e em resposta às falas de Dinho Dowsley, André Gadelha espera posicionamento do presidente da Câmara dos Vereadores e cita que o ajudou a conquistar apoios no interior do estado e ainda diz que a chapa atual remete à disputa eleitoral do passado.
Mais um que espera a unidade. Pré-candidato a vice na chapa de oposição, Diogo Cunha Lima, se mostra tranquilo com o voto cruzado, mas espera que o grupo esteja junto com Veneziano Vital do Rego e André Gadelha.
Decisão tomada em grupo. Prefeito de João Pessoa, Léo Bezerra, afirma que ainda não se iniciou as tratativas para definir o apoio do segundo voto para o Senado e cita que não vai ser ouvido dentro do PSB, mesmo ainda esperando conversa com João Azevedo.
Quem não gosta de ser lembrado? Ao ser questionado sobre a possibilidade de Odon Bezerra, seu tio, vereador João Pessoa, ingressar como suplente de Nabô Vanderlei, Léo Bezerra diz que a lembrança do nome é bem-vinda, mas que não houve nenhuma tratativa sobre o tema.
Sem posições, secretário de Desenvolvimento Urbano e vereador licenciado pelo Republicanos, Marmute Cavalcante, diz que não existe dentro do partido qualquer diretriz para votos no pleito de outubro.
Escolha mais próxima. Em entrevista ao Rede Verdade da TV Arapuã, deputado estadual Luciano Cartacho, hoje no Republicanos, espera que o partido seja contemplado com a vice de Lucas Ribeiro e diz que o diálogo deve existir para definição.
Só depois de outubro. Luciano Cartacho também comentou sobre a presidência da Assembleia Legislativa e acredita que a escolha será dentro do agrupamento de Lucas Ribeiro e confia que a cadeira ficará mais uma vez com um republicano.
Os 60 Minutos tem a apresentação de Cacá Barbosa e Washington Luiz.
A produção é de Fabiano Melo.
Participe dos 60 Minutos através do telefone 3249-2095, repetindo 3249-2095, ou mande sua mensagem de áudio para o nosso WhatsApp. Mande áudio 98206-6060, repetindo, salve esse número 98206-6060.
Você acompanha o Arapuã Verdade nas redes sociais pelo Facebook Arapuã 95.3 e no Instagram, @arapuãfm95.3.
O programa 60 Minutos é gerado para toda a rede Arapuã de rádios através da Arapuã FM João Pessoa 95.3.
Nós estamos em cadeia com a 107.3 FM lá na cidade de Campina Grande.
Arapuã FM Patos 98,9.
Conosco também Arapuã Cajazeiras em 98.5.
Rádio Liberdade FM de Pombal 96,3.
Conosco também a Rádio Cidade de Catolé do Rocha em 104.9.
O 60 Minutos também é transmitido pela TV Miramar, canal 4.1 HD digital, pelo site com áudio e vídeo arapuãfm.com.br e no YouTube no canal da TV Miramar. 6:06 da Paraíba, tudo igual, 6:06, a segunda hora, segunda edição, segundo momento dos 60 minutos desta quinta-feira, 2 de julho de 2026.
Pra quem não tem tempo a perder,
tá no ar.
60 minutos, pra quem não tem tempo a perder.
Arapuã FM.
60 minutos. A informação com credibilidade.
E em cima da hora.
A rádio que a Paraíba ouve. Arapuã FM.